Saúde e Cidadania. Conheça as propostas de cada partido para a saúde e qualidade de vida da população. O Saúde no Ar vai ouvir os candidatos a vice em entrevistas exclusivas com Patrícia Tosta e Ezequiel Oliveira. Fique ligado e faça sua escolha. Eleições 2018. Se é saúde, Saúde no Ar.
Tudo que eu quero é um país sem medo. De corrigir seus erros, de crescer e de sonhar. Somos índios, brancos, amarelos, negros. Somos um gigante pronto pra despertar. Querendo mesmo um país.
Agora sim, junto com você na nossa série de entrevistas com os candidatos ao vice-governo do estado da Bahia, vamos conhecer as propostas para que você possa votar de forma consciente no próximo domingo, dia 7 de outubro. Lembrando que essa série de entrevistas obedeceu o critério da agenda dos candidatos apresentada pelos seus assessores. O candidato a vice-governador pelo PT, João Leão, comunicou oficialmente a produção do programa. Ele não participou da série de entrevistas por questões de agenda. Dando continuidade então à nossa série de entrevistas, eu estou aqui agora ao lado do candidato a vice-governador, ao lado de Célia Sacramento, pelo Partido Rede Sustentabilidade, um empresário, um dos fundadores do Partido Popular Socialista e da Rede Sustentabilidade, José Itamário dos Santos Oliveira. José Itamário, eu apresento para vocês. Bom dia, bem-vindo, candidato.
Bom dia, Magna, bom dia, ouvintes da Rádio Excélsio. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa. Esse convite vai enriquecer a nossa democracia e dar oportunidade de todos vocês conhecerem os programas de todos os partidos, principalmente o da Rede Sustentabilidade, o partido de Marina Silva e Célia Sacramento.
Candidato, como você acredita que pode fazer a diferença, melhorar o contexto, né, socioeconômico, o contexto político também do estado da Bahia, em todas as suas esferas, a partir das propostas que a rede traz? O que pode fazer a diferença no cenário atual?
Primeiro, Magna, a nossa candidatura é uma candidatura que vem com a proposta inovadora. Inclusive na questão política, inclusive o nosso partido temos uma proposta inovadora. Primeiro é que a rede, no sistema desenvolvimentista, nós temos três pilares: a sustentabilidade social, a econômica e a sustentabilidade ambiental, tá? Certo? Então esses são os pilares em que nós focamos no nosso desenvolvimento. Nós somos a favor de uma agricultura pujante, mas porém com a responsabilidade ambiental, tá? Nós somos a favor de uma indústria pujante, sim, mas com o objetivo de preservar o meio ambiente.
Então, são temas que se contrapõem ou que se integram? Sustentabilidade e também desenvolvimento econômico.
São temas que se integram. Tá? Todos os temas se integram. É como nós podemos falar também, por exemplo, da área de saúde. Provavelmente você vai nos questionar. E eu estava falando para você, que é um dos exemplos da gente, é a questão ambiental. Nós temos hoje problemas de questão ambiental seríssimos, que convergem com a saúde. Nós temos hoje em Buquira, onde se extraiu muito tempo o chumbo, e esse minério, esses rejeitos, foram colocados à margem do rio Paramirim, que vai para o São Francisco. Então, o que acontece? A incidência de contaminação com chumbo é muito grande. Isso provoca com metais pesados naquela região. Assim também nós temos essa questão do amianto, em Bonfim do Amianto, ali próximo a Poções, onde as pessoas também são contaminadas, e isso, então, o meio ambiente é integrado com saúde e todo sistema econômico, eles se entrelaçam.
Pois é um sistema, né? Uma coisa tem relação com outra. Isso. Nós teremos a oportunidade de falar mais especificamente sobre esses tópicos, sobre a questão da saúde, sobre a questão do meio ambiente e segurança. Queria só integrar aqui ao nosso programa o Ezequiel Oliveira, que é colunista do quadro Saúde e Cidadania, e toda sexta-feira também tem acompanhado a gente. Por conta de outros compromissos, está aqui com a gente a partir de agora. Portanto,
a todos. Desculpa o inconveniente do atraso, mas o trânsito de Salvador me pegou um pouco.
Vamos lá. Falando de um tópico que é crucial e é o ponto básico do programa Saúde no Ar, que é a questão da saúde. A saúde é um desafio para a gestão por ser algo complexo e que envolve muitos custos. A rede traz uma proposta diferenciada para atender a questão da saúde aqui no estado da Bahia, Itamar.
Magda, primeiro nós temos essa proposta, que é a proposta ambiental, é uma delas, tá? E a outra proposta é a descentralização da saúde. Eu moro numa cidade chamada cidade Vitória da Conquista, uma das maiores cidades do interior da Bahia, a segunda maior e a terceira maior do Nordeste. E essa cidade é o seguinte, ela tem uma população de 350 mil habitantes. Porém, essa cidade, só no Sistema Único de Saúde, tem 850 cadastrados pelo SUS. Isso implica em quê? Em que nós estamos atendendo as populações em torno de Vitória da Conquista. Isso mostra uma ação que nós temos que fazer imediatamente, a descentralização da saúde, criando outros polos. E nesses outros polos que nós iremos criar, nós temos que integrar também a modernidade. Hoje nós temos na Bahia, todas as cidades são integradas por internet. E você pode fazer, inclusive, o diagnóstico, tendo o médico plantonista, ele pode estar usando da tecnologia, pedindo especialista à distância para que ajude ele na investigação de um problema de saúde, que provavelmente o médico, ele é um clínico, ele não é especialista. Então, se ele detectou, sim, que tem um problema de coração, ele vai ao um cardiologista à distância para auxiliá-lo, tá? Então nós temos que usar todas essas tecnologias. Então nós temos que modernizar a saúde. Não é só profissionais, nós temos que modernizá-lo.
Deixa eu aproveitar e dar uma dele. Eu acho que, na verdade, não só a saúde, mas o desenvolvimento como um todo, ele passa por uma integração. Eu chamaria aqui de tecnologia de integração e comunicação. Esse é o vetor do crescimento, esse é o rumo do novo mundo. O Brasil, a Bahia, não pode ficar fora disso. Eu, quando participei do marco regulatório no Ministério Público Estadual, ali eu estava enxergando esse momento desse novo mundo, que fala de sustentabilidade, que fala de desenvolvimento, que fala de desenvolvimento no micro para o macro, tudo isso em rede. A gente não pode perder esse foco de maneira nenhuma. Eu não estou fazendo, quando eu falo rede de comunicação, de integração, de desenvolvimento, até para que o ouvinte não ache que a gente está partidarizando. Não é isto o caso. Porque, inclusive, a gente sempre teve aqui no Saúde no Ar uma postura de independência, a partidária, e não defendemos ideologia, defendemos o desenvolvimento, o bem comum e a paz. Esses são os nossos rumos. Mas, Itamário, quando eu vejo a sua fala da descentralização, eu observo que nos últimos governos ele tem começado, mas eu acredito que foi um formato ainda tímido. A gente precisa ser agressivo na descentralização e no que tange ao desenvolvimento. Então, eu acho que sua fala é coerente, é pertinente. E eu vou aproveitar e vou provocar aqui, porque, inclusive, é um outro cenário que a gente tem observado. A educação, ela é... Não sei se Patrícia já comentou, já falou. Então, vou aproveitar, então, vou falar. A educação, ela deve ser um polo de inclusão social e desenvolvimento local e em rede. Esse é o meu pensamento. Não vejo diferente disso. A gente precisa tratar a educação como forma empreendedora para esse novo mundo. Esse é o meu ponto de vista, não é o ponto de vista de um partido nem nada. Eu gostaria de entender, já que a gente está, os especialistas em educação já viram que o desenvolvimento passa por uma educação de alto padrão, de qualidade, aí estão os nórdicos que nos mostram isso, os países desenvolvidos que nos mostram isso, e a gente está gateando ainda e tendo uma educação de péssima qualidade, não é na Bahia apenas, mas no Brasil inteiro. E o que o governo, o que a rede que o senhor faz parte, pretende para a educação, para que a gente alcance essa educação de alto padrão e que realmente esteja no foco desse desenvolvimento com sustentabilidade e integrado em uma grande rede de comunicação e desenvolvimento?
Ezequiel, sua análise foi pertinente quando você fala em rede. Quando nós falamos de rede, nós falamos de integração, sim, de tudo. Sim. Então, o nome rede foi exatamente escolhido nesse sentido, de integração de tudo. Todo é como um organismo. Você não pode viver sem o coração, nem sem o fígado, então tudo tem que ser integrado. E a rede é isso aí. Nosso partido rede é isso aí. Entendemos hoje que a tecnologia ela tem que estar presente em todos os pontos. E hoje, por exemplo, eu trabalho inclusive na área de internet, tá? E eu acho que a internet, os pequenos provedores do interior têm feito um trabalho excelente e têm feito, oferecido esse trabalho. E nós, infelizmente, não tivemos a capacidade de absorver essa tecnologia, tá? E a respeito, inclusive, nas escolas. E aí eu diria para você a questão da educação. É triste ver que a Bahia piorou o seu IDEB. Nós somos um dos piores do Brasil. E se nós somos os piores do Brasil, o que será o futuro deste Estado? E o que será a segurança pública desse país? Nós entendemos que tudo se passa pela educação. E nós esquecemos, eu vou lembrar aqui ao nosso candidato Francisco José, e vou usar o que ele sempre usa a respeito da educação. A educação, nós não precisamos mais inventar roda. Nós tivemos um grande homem, que é ali do sudoeste da Bahia, de Caetité, Anísio Teixeira.
Sim, sim, um grande
educador, deixou tudo pronto, está prontinho, é só colocar em operação. Só inclusive, executar. Eu fiquei outro dia estarrecido, que fui no interior visitar um colégio, e a professora me disse tanto, desabafou tanto, com tantas necessidades que eles tinham, e eu fiquei extasiado. Mas quando eu olhei, eu lembrei que a escola chamava Anísio Teixeira. Eu imaginei, coitado, Anísio Teixeira deve estar se retorcendo lá por cima ou no seu túmulo. E isso é até uma falta de respeito, colocar o nome de uma escola daquela, Anísio Teixeira. Então, realmente, eu acho que nós deixamos os nossos pensadores de lado, que é Anísio Teixeira. Inclusive, Anísio Teixeira morreu em funções duvidosas durante o período da ditadura, que até hoje não se sabe mesmo como ele morreu. Nessa época eu ainda estudante no Rio de Janeiro, e nós fizemos um movimento a respeito disso e nunca tivemos um esclarecimento desse fato, tá? Então, mas voltando à educação, nós temos que integrá-la muito, porque a educação vai nos dar o desenvolvimento tecnológico.
Sim.
E sem desenvolvimento tecnológico, nós não vamos a lugar nenhum.
Não vamos, não.
E nós temos que ter escola de tempo integral.
A Coreia do Sul é o melhor exemplo. Eu acho que, olha, me desculpe ter cortado, mas já que o senhor está, eu vejo o senhor falar com emoção e com a alma, e quando fala desses dados. E aí a gente tem que realmente relatar isso, e porque eu sou professor, estou vivendo uma situação também parecida com essa diretora que o senhor colocou. A educação, ela precisa ser prioridade nesse país. A Coreia do Sul mostra isto, a Finlândia mostra isso, a Dinamarca mostra isso, a Alemanha mostra isso. Então não é possível que a gente vai ficar patinando a vida inteira com esses índices de educação. Então eu acho que, independente de política, independente de absolutamente tudo, tá aí as pesquisas mostrando o governador Rui Costa com provável sendo reeleito, as pesquisas que estão mostrando isso. Agora, não podemos continuar com a educação desse padrão, Rui. Não podemos. Isso aí é vergonhoso para o estado da Bahia. Isso aqui é um desabafo como professor.
Voltando aqui então, Ezequiel, nossos temas, 18h36. Lembrando que cada candidato tem o seu tempo. Já também teremos uma próxima levada de entrevista. Itamar, você falou no início da sua da presença aqui no programa sobre a questão ambiental. E a questão ambiental tem um impacto direto na saúde. E você falou também em tecnologia para o homem do campo, para a zona rural, também é um caminho previsto pela rede.
A rede, inclusive, está fazendo o maior programa, tem o maior programa de energia elétrica para o interior.
Olha só.
Para o interior. Nós temos um grande projeto de Marina Silva e Célia Sacramento, da seguinte forma: o projeto é você criar esses redutos, essas fazendas de energia, onde você vai gerar energia sustentável e o dono da propriedade, tá, será apenas o cuidador desse processo. E nós iremos baratear a energia em torno de 30%. Se nós, 30%. E se nós ainda formos mais adiante, incentivar
a eólica, que nós hoje desperdiçamos, geramos energia eólica na Bahia e desperdiçamos porque nós não temos linha de transmissão. O Brasil implantou, a Bahia implantou e não aproveita em 100%. Eu estive lá no Parque de Caetité, tá? E o parque, inclusive, já implantado, produzindo energia, mas uma parte dessa energia não chega até você. Então, o que, é que você está pagando? Você está pagando aquelas faixa amarela, vermelha, né? E você coloca...
Mas o custo ainda não é alto para fazer?
Não, altíssimo não. Nós poderemos reduzir em 30%. Ainda lhe digo mais, hoje é mais viável o que se gastou na grande barragem lá do Pará, e você teve o desmando, a corrupção imperou, tá? Onde a corrupção imperou. Então, se você tivesse colocado aquele dinheiro em energia sustentável, você geraria 3 vezes mais a capacidade daquela barragem, tá? Então, o que que acontece? Esse aí é um dos filões, porque quem governava o país eram as empreiteiras. As empreiteiras diziam para o governo: olha, eu quero construir a barragem tal, a barragem Y. E, logicamente, isso rendia dinheiro. 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 Isso realmente foi algo que nós estamos aqui até hoje estagiado, porque gerou tanta corrupção. Porque eu acho que nós... Posso dizer para você que os governos do Luiz Inácio, do PT, tivemos ganhos pontuais, sim. Mas tiveram, sabe o que eu diria para você? É o forró de Luiz Gonzaga. Um para você e 3 para mim. E 2 para a empreiteira. Entendeu? Esse é o grande problema que nós tivemos nos governos anteriores.
Então, é por isso que eu acho...
A corrupção imperou, permeou no país... E nós tivemos perda. Então poderíamos estar com esses grandes projetos, ser programáticos, tá? Ter programas que pudessem desenvolvimento, que pudéssemos.
Olha, falando em programa, que falar um pouco sobre a questão da segurança, já que estamos já
falar aqui nos agora, sinais. Patrícia,
questão da segurança, já que a Bahia hoje aparece como um estado com um grande aumento. Nós tivemos em 10 anos um aumento de mais de 90% do número de homicídios. 5 das 10 cidades mais violentas do país estão aqui no estado da Bahia. Segurança também é um ponto a ser tratado nessas eleições, obviamente, e nós queremos saber quais são as propostas e o pensamento da rede para esse, sobre esse tema, Tamara. Segurança.
Patrícia, deixa eu aproveitar aqui, eu vou compartilhar deixa eu encontrar aqui, se eu preciso. Bom, só com... vai falando, Tamara, quando eu acho aqui,
Patrícia,
e eu vou compartilhar o que é uma frase que
segurança
hoje aqui.
É algo muito amplo. Só para lhe dar um dado para você, é o seguinte: nós hoje, é triste dizer isso, nós temos hoje 53 milhões de habitantes que vive abaixo da linha de pobreza. E 12 milhões extrema pobreza. E esses 12 milhões estão em extrema pobreza, eles detêm apenas 0,7% da riqueza nacional.
Isso é um dado que...
Então, isso é mais criminoso ainda.
Uma concentração de renda muito alta nesse país.
Então, essa concentração de renda, quem está nessa base... Inclusive, outro dado para a saúde é exatamente nesses 52 milhões, onde você tem 70% dos abortos do país. Então, você, essa turma que está abaixo da linha de pobreza, sem educação, sem saúde, sem formação. Então, realmente, e aí, nesse grupo, uma grande parte desse grupo que está à margem da sociedade, você tem uma pesquisa, outra pesquisa interessante, onde 60% ou 70% dessa turma vai para o tráfego, vai para a prostituição. Então, sai desses grupos, isso aí. Então, nosso papel tem que ser inclusivo. Não adianta as ideologias se você não for inclusor. Nós temos que trabalhar nisso. Nós temos que gerar políticas públicas de inserção do pessoal. Sim. Eu diria, no patamar estável da sociedade, um patamar aceitável, porque é desumano. Para lhe dizer, esses 52 milhões, 53 milhões, é a Venezuela e meia. É uma Venezuela e meia. E nós, inclusive, somos críticos na internet sobre a questão da Venezuela. E esses 52 milhões, que é uma Venezuela e meia, nós não temos nem petróleo para ela.
Então,
terrível. Então nós temos que fazer uma crítica interna para depois fazer a crítica externa.
Infelizmente, é a ideia do programa Saúde Na, exatamente trazer em contato com os candidatos para que vocês possam conhecer um pouco aqueles candidatos também que vão somar em cada chapa, no caso aqui do José Itamário, que nós acabamos de ouvir. Ele vai agora para as considerações finais ao lado de Célia Sacramento nessa chapa para concorrer ao governo do estado. Suas considerações finais, Itamário, o que, é que você gostaria de dizer? A expectativa para o próximo dia 8 de outubro.
Bom, primeiro, Patrícia, eu queria agradecer a você e a você, Ezequiel, tá? Por essa oportunidade à Rádio Excélsio, e agradecer ao ouvinte que se dispôs a nos escutar. Então, nós queremos agradecer, pedimos à população que pense no nosso programa da Rede Sustentabilidade com Marina Silva, com Célia Sacramento, com Francisco José para senador. Então, nós temos todo esse pessoal muito bem preparado. Gente nova, nós temos 98% dos nossos candidatos que nunca foram candidatos, inclusive eu, tá? Inclusive eu. Estamos disponibilizando o nosso nome, saímos do conforto do nosso sofá para mostrar à sociedade que nós temos a intenção de mudar. E todos nós não somos carreiristas, até porque a Rede Sustentabilidade, quando diz que o executivo, você só pode ser prefeito de uma cidade uma vez só. Você só pode ser legislador só dois mandatos.
Obrigada, candidato. Só suas conclusões finais.
Tá. Então, esse realmente é o que é a mensagem da rede. Eu gostaria de colocar isso para todos vocês, que vocês pudessem analisar e agradecer essas oportunidades que a população tem nos dado e as próprias emissoras. E todas as emissoras, a emissora, a Rádio Excélsio, tem disponibilizado. Isso é um enriquecimento da democracia.